coisa que às vezes é boa, às vezes ruim, é que embora a barata voe, ela não controla tão bem assim o voo dela.
É bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque significa que
É
ela pode
bom
ir
e
direto
ruim.
em você.
Isso.
Demônio, mano.
Significa que é aleatório, tá ligado? Se ela levantar voo, ela vai pra absolutamente qualquer lugar.
Pois é. Normalmente em você. Ela mira em
Não
você.
tem como você analisar o trajeto dela e
Não
falar, não, ela
dá.
tá indo ali.
Não dá.
Não.
Nem ela
Ela tá indo
sabe.
onde. É, ela vai aonde vai dar pra ir, entendeu?
Ai. Ela tem um giroscópio interno que é todo bugado. E aí ela levanta e vai, é só.
Imagina se ela conseguisse acertar onde ela quer ir. Aí eu acho que, nossa, eu acho que tinha como piorar.
É
Que
verdade.
aí ela realmente poderia correr atrás de você.
Ai, que
Acho que ela
horror.
tem sensor de nojo.
Ai,
Tem
nossa.
gente que sente cheiro de barata. Vocês sentem cheiro de barata?
Eu sinto
A minha
cheiro, eu
sinto.
sinto. Eu escuto elas muito bem, mas a minha mãe é bem o cheiro. Bom, escutar também. Mas vira e mexe. Mano, é aterrorizante estar com a minha mãe. Do nada ela para. E aí, tipo, ela faz. Ela tem uma cara de tem barata no recinto. Eu não sei explicar. Cara de medo, pânico.
Mas barato tem um cheiro parecido com um pó, sabe? Coisa de chuva e tal. Parece com isso. E o barulho que você sabe que é barata é quando faz o barulho de alguma coisa caindo no chão. Porque a barata normalmente ela cai, não sei por que, mas ela cai no chão. E ela faz um barulho de algum plástico caindo.
Pra mim é o barulho de movimentação. Tipo, não sei.
Isso eu não ouço, não. Eu só ouço barulho de caindo. Normalmente as baratas caem perto de mim, não sei por quê.
Elas caem. Você tem alguma coisa no seu campo gravitacional, Jason?
Devo ter. São atraídas pra mim, né? Elas caem em mim, daí.
Nossa, eu já contei pra vocês o terrível encontro que fez a minha mãe ter trauma de barata?
Não. Encontro?
Não. É, posso
Com
colocar
Fátima
esse.
Bernardes?
Não, não foi. Infelizmente, não sei.
Com Gabi?
Você posso contar e você deixa isso aí pra todo mundo ouvir ou você vai deixar só pros apoiadores?
Posso deixar pra todo mundo. Pra plebe. Falei até errado, né? É plebe, né? Plebe.
Nossa,
Eu virei o
tudo
Cebolinha.
bem, aquele reloginho lá, Pebble.
Isso.
Isso mesmo. É assustador isso aí. E é real, tá, gente? Aconteceu mesmo. Parece que não, mas aconteceu mesmo. Minha mãe, quando ela era adolescente, ela foi na casa de uma amiga, era aniversário da amiga. Então foi, tipo, uma galera da sala, um monte de menino. E a casa da mulher, da menina, né, da mãe, né, enfim, era gigantesca. Tipo, aquelas casas antigaça, que a porta é, tipo, grossona de madeira, sabe? Aquelas casas real muito, muito velha. E eles dividiram, tipo, meninas num quarto, meninos no outro. E os pais da dona da casa, né, no quarto deles, beleza. No meio da noite, minha mãe não tava conseguindo dormir porque ela ficou ouvindo barulhinho de barata e tinha o cheiro e ela acordou as amigas e falou: tem barata no quarto. Aí elas: que barata o quê? Vai dormir, tá maluca? Aí ela: não, eu tô ouvindo. Vocês não tão ouvindo? E aí ela, tipo: que ouvindo? Ninguém ouve barata. Não, mas o cheiro não, mas tem barata, encheu o saco. Finalmente, uma das meninas, pistola, levantou e puxou e ligou o abajur do lado da cama. Falou: não tem barata! E aí elas notaram que a porta parecia estar se mexendo.
Nossa, a porta,
Viraram.
barata
Sim.
mutante.
Eles olharam para a porta. E aí a porta, na verdade, estava completamente oca. Era um ninho lá dentro. E de noite as baratas
Nossa.
saíram da porta e estavam andando na porta. Por isso que parecia que a porta estava viva.
Meu Deus.
E aí as meninas começaram a gritar desesperadamente. Aquele, inclusive, era um quarto que normalmente não era usado, né? Tipo, era um quarto maior, a menina tinha o próprio quarto, enfim. Então ninguém sabia que tava com uma infestação. E aí começaram a gritar, acordaram os meninos, acordaram os pais da menina. Quando a galera chegou pelo corredor para ver o quarto, a porta tava fechada e do lado de fora também tinha um monte de barata. Então, tipo, ninguém tinha coragem de abrir com a mão, né? E aí o pai das meninas falou: olha, pula pra cama mais perto da porta. Eu vou, tipo, dar um chutão aqui e ver se eu consigo abrir esse negócio, dar uma ombrada, sei lá, qualquer coisa. E aí eles conseguiram abrir no sopetão a porta, o pai da menina. As baratas se assustaram, foram pela parede, pelo chão. A minha mãe era a única pessoa no quarto que tinha deixado todas as bolsas e malas fechadas. Então, ainda teve isso, tipo, as outras duas meninas estavam com tudo aberto. Então, barata entrou em tudo que elas tinham.
Que legal, hein? Delícia.
Maravilhoso. E aí, elas tiveram que pular da cama até onde estava o pai da menina. Ele tentou, tipo, meio que pegá-las no colo, sem encostar no chão e tirar do quarto. E conseguiram tirar todas as meninas, ainda teve barata que subiu nelas, todo esse rolê. E depois tiveram que pegar todas as malas, levá-la para fora e tirar tudo que tinha da mala, porque tinha barata em tudo quanto é canto, para tentar livrar as coisas e achar todas as baratas. E assim, nada entrou nas coisas da minha mãe, porque como eu disse, ela sempre deixa tudo fechado, que é o motivo de eu deixar tudo fechado também depois dessa história. Mas ela morre de medo até hoje, tipo, ficou um trauma pesadíssimo pra ela, porque ela já tinha medo, e aí todo o rolê da quantidade, elas subirem nelas, enfim, foi um rolê, assim, pra ela, coitada. E essa é a história do... Por que minha mãe não gosta de baratas?
A porta feita de baratas.
Mano, a porta de barata. Aí, ela nunca voltou na casa dessa amiga, coitada.
Eu, se fosse a menina, não tinha voltado da minha casa.
É verdade. Mas
só tocar fogo na casa e ir embora.
Taca fogo antes que se reproduza, né, mano? Nossa. Não, aterrorizante, mano. Aterrorizante.
É barata, não. É muito asqueroso mesmo.
Ai, demais.
Se alguém gosta, não sei como. Loucura.
Você sabe que formiga come barata, né?
Ah, é? Ah, só depois que morreu,
depois,
né?
Depois que morreu, né?
É, mas come.
Mas então, já ajuda.
É, a formiga, ela é tão asquerosa ou mais do que a barata.
Uhum. É verdade. Se você parar pra pensar, ela sobe nas suas coisas. E você, às vezes, muitas vezes, só limpa, dá um tapinha ali na formiga, joga ela de lado e come. Seu pãozinho
tem
doce.
Come a formiga ou o pão?
O pão.
Não, depende. Se for içar, a galera pode comer a formiga também. Na verdade, várias outras formigas, né? Enfim. Mas, aí, mais um adendo, então. Saiu... Faz um tempo já que saiu esse vídeo, é que eu assisti ontem só. Mas sabe aquele canal Best Ever Food Review Show? Que eu já falei mais de uma vez aqui? Não sei se vocês lembram. É um canal que faz documentário sobre comidas em diferentes lugares do mundo. Eles... eu tava assistindo um vídeo ontem que os caras estavam numa tribo e uma das várias principais comidas deles são formigas e os ovos das formigas, só que é um tipo de formiga que faz as casas com folhas e usando a... Esqueci o nome. Os fiozinhos que saem das larvas, tipo, eles montam as casinhas no topo de árvore, assim, com folhas e esses fiozinhos. Então, pra poder tirar elas de lá, eles pegam um pedaço de pau, colocam um recipiente embaixo, uma rede, e aí vai cutucando o ninho com o negócio e elas vão caindo na rede, né? E, mano, o cara que tava tentando fazer isso pra ver como é que era, embaixo da árvore fazendo isso pela primeira vez, caiu, obviamente, né, coisa nele. E aí no meio do bagulho ali, mano, aranha não é, formiga no meu olho, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu assistindo, tipo, não, por favor, não.
Onde você foi se meter, né, parceiro?
Nossa, por que você tá embaixo do bagulho, mano? Dá um passo pro lado. Nossa.
Isso me lembra de uma coisa muito perigosa que pode acontecer. É você andar de moto em alta velocidade com a viseira aberta. Teve uma pessoa que eu li em algum lugar, a pessoa entrou um besouro no olho dela assim e foi pro céu.
Mano. Não pode, mano.
E morreu. A pessoa morreu, assim.
É tenso. A velocidade do rolê não dá.
É,
não
quantas vezes?
Isso.
Quantas vezes já bateu o bicho inseto na minha viseira da moto? Hoje eu vou procurando ela fechada, por isso mesmo. Quero morrer, não.
Aqui, atrás de casa, tem uma árvore linda, maravilhosa de amora, a melhor árvore do mundo. E tá com muita amora. E aí minha mãe foi pegar a amora esses dias, ela olhou pra cima e ela tava com a boca aberta. Coitada, mano, caiu uma maria fedida na boca dela.
Nossa.
Que desespero. Coitada.
Que situação.
Ai, tá.
Meu
nossa,
Deus,
mano.
Deus do céu.
Nossa, coitada.
Nossa.
Ela disse que o gosto é tão ruim quanto o cheiro. E o cheiro é horrível, né? Então, enfim, já ajuda, porque o cheiro também volta no gosto. Nossa, coitada, mano.
É, sua mãe não serve pra comer insetos, então. Eu acho que eu também não.
Pela reação, pelo menos Maria Fedida, ninguém serve pra comer, né? Porque todo mundo aqui...
É porque não tava preparado, né? Tinha que pelo menos dar uma fritada.
Pelo menos, um
temperinho.
É isso aí.
Sem tempero,
isso.
Não,
né? Um MSG, né?
Isso. Mas vamos pro nosso podcast aqui. Quero dizer pra você que nós somos Jogando Casualmente. E eu sou o Jason e estou aqui novamente com o Lucas.
E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui pra mais um podcast.
E mais uma vez também com a Bia Bock.
Bu, e olá, pessoas.
E se você não sabe o que é o Jogando Casualmente, é um podcast no qual a gente fala do mundo dos games de forma simplificada pra que todos possam entender. Até aquela pessoa clássica que manda cartas ainda e pega ônibus de graça, que já passou dos 60 anos, que talvez não tenha nem se aposentado ainda. Porque cada vez mais a aposentadoria tem uma idade mais avançada, né? Então, a gente pensa em você também. Já sofre demais essa vida.
Isso aí.
E quero dizer pra vocês também que a gente tem um programa de apoio, que o Lucas vai te explicar o que, que você ganha e como é que você faz pra nos apoiar e meter a mão no bolso.
Você pode nos apoiar muito facilmente, muito facilmente. É só acessar apoia.se/jogandocasualmente e ali você vai ter as opções de nos apoiar com valores de dinheiros diferentes, que é a partir da cotação atual de um salgado de padaria. Então, mais barato, na verdade, com salgado de padaria, você consegue nos apoiar no podcast. E nem é uma padaria chique, hein? E você fazendo este apoio, você consegue imediatamente acesso opcional, né? Mas acesso a um grupo dos apoiadores no Telegram. Você consegue acesso ao nosso feed de podcasts bônus. E você consegue também, toda quinzena, né, ouvir na íntegra o podcast de notícias casuais. Então, na quinzena que não temos novos apoios, ainda assim você terá acesso ao podcast completo. Você também pode ganhar jogos, porque nós fazemos sorteio de jogos para os apoiadores no grupo do Telegram. E você também pode votar em quais serão os temas, né, dos podcasts bônus que gravamos aqui para vocês.
Isso aí, lembrando que esses temas não tem a ver com jogos, então o último que a gente gravou aí foi o Histórias do Trabalho, que foi o maior votado pelos nossos apoiadores. Então são coisas do tipo, vocês escolhem, sugerem temas e a gente também pode sugerir, e quem vota é vocês. E lembrando que na semana seguinte, a esse podcast principal aqui, a gente vai ter notícias casuais, e caso você não seja uma pessoa que nos apoia, você vai ter que ouvir a versão demo. Então para que isso não aconteça, vai apoia.se/jogandocasualmente e tenha todos os podcasts que a gente lançou até hoje em sua versão completa, porque notícias casuais para quem apoia é sempre completo, e também as pessoas que começam a apoiar desde já tem acesso a tudo que a gente já gravou de bônus. Então é só vantagens, apoia.se/jogandocasualmente. E assim a gente vai pro nosso podcast de hoje. Opa, peraí, esqueci que a gente tem rede social também. A gente tem o X, que é o antigo Twitter, que é J Casualmente, porque não coube tudo. E também a gente tem o Instagram, que agora pertence ao Facebook, né? Então a gente tem, e se chama Jogando Casualmente. Lá coube tudo, então vai lá no segue, que a gente faz alguns posts ou faço alguns vídeos com novidades. E nem, por exemplo, recentemente, quem comprou a Activision Blizzard aí finalmente foi a Microsoft. Então vai ter um vídeo com certeza sobre isso lá, falando o que, que eu penso sobre isso e o que, que a gente espera com essa compra. Mas o podcast de hoje é sobre os piores jogos de nossas vidas. E aqui a gente tem bastante jogo ruim, né? Que a gente, como a Bia tava falando aqui em off com a gente, fora do podcast, que a gente acaba deletando da mente. Mas esses aqui foram os que eu lembrei, um dos mais recentes que eu joguei, e foram altamente decepcionantes. O primeiro aqui, ele tem uma inspiração muito clara e famosa, que todo mundo aqui, com certeza vocês dois aqui, já ouviram falar, que é o Crazy Taxi da SEGA. Já ouviram falar,
gente, né? Mas assim, ó, essa pauta aí, nossa, pra gente deixar nítido pra pessoa que tá ouvindo aí nesse momento.
Diga.
É sobre jogos que a gente gosta ou sobre jogos que a gente não gostou mesmo?
Que a gente
Porque
não gostou.
Porque tem jogo ruim que a gente gostou.
Não,
é verdade.
Jogos que a gente não gostou, que são ruins pra gente.
Ah,
a gente
detestou. Entendi.
É, tanto que, assim, eu levei bem em conta o rolê de não serem bons, tipo, pra gente. Porque tem jogo aqui que eu sei que tem muita gente que gosta, mas eu não gostei pessoalmente, portanto está na minha lista.
Não, essa é a ideia. Se você não gostou, então isso que importa. Se todo mundo que gosta, você não gosta, é problema de todo mundo. Que importa.
Nossa, calma, cara.
Que problema.
A gente tem um episódio que é isso aí, não tem, Chase? Que é jogos que todo mundo ama e a gente não.
Exato. Que a gente fala bastante, muito sobre The Last of Us. Então você aí que quer ficar bravo com a gente, vai lá ouvir.
Isso aí. Mas aqui, realmente, é o que a gente não gosta mesmo. Por exemplo, a Bia tem um segundo jogo aqui que eu gosto e ela não gosta. Mas o que importa é ela não gostar.
Isso.
Eu posso até tentar defender, mas daí ela vai falar a opinião dela aqui. Mas voltando à pergunta, vocês conhecem Crazy Taxi?
Eu conheço, cara. Grande jogo aí do Dreamcast.
Isso aí.
Eu nunca joguei. É o famoso... Eu sei que existe.
É o famoso
jogo
que tem aquela música lá. Yeah, 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 yeah. Que eu não lembro de quem que é. Acho que é The Offspring ou alguma coisa assim. A banda.
Olha, faz muito tempo. Tá? Eu vi gameplay na época que eu tava... Na faculdade? Ou foi depois? Não sei. Eu já vi gameplay, mas eu mesmo nunca joguei.
Olha, ele é bem simples, tá? Ele é um jogo de você pegar passageiros. É como se fossem as missões do GTA de táxi. Você pega passageiros ao redor da cidade ali, qual você quiser, o momento que você quiser, e leva eles até o destino deles. E como o jogo é crazy, né? Crazy Taxi. Então, você passa no meio da multidão, passa na calçada, pode passar na... perto das pessoas, os pedestres, eles pulam na sua frente assim pra desviar, né? Então tem tudo isso. Por isso que é um jogo maluco, que ele não se leva a sério. A trilha sonora é fenomenal do Crazy Taxi. E você tem que levar a pessoa no, maior, no tempo mais curto possível pra ter a maior classificação possível também. E ele é muito divertido, tem vários personagens pra você escolher. E cada personagem tem um carro diferente. E cada carro tem umas características diferentes, como velocidade, coisas do tipo, né? E é um jogo com física nada a ver. Uma física mentirosa do jeito que eu gosto. E muita gente tentou se inspirar nesse jogo ao longo dos anos, né? Porque esse jogo ficou muito tempo sem relançar. Ele ficou perdido no Dreamcast, como o Lucas falou. Ficou preso lá. Depois a SEGA relançou para algumas plataformas mais modernas, entre aspas, que hoje em dia já não é moderno, como pro Xbox 360, tem uma versão para ele, que eu tenho, essa versão é muito boa também, só que daí algumas músicas não existem, porque envolve licenciamento de trilha sonora e tudo mais. Então, Oxi. Como eu falei, muitos jogos tentaram se inspirar nele e fazer o seu próprio Crazy Taxi. E esse foi um desses, que é o Taxi Chaos. É um jogo indie, tá? Ele foi lançado em 2021, 23 de fevereiro de 2021, pra tudo quanto é a plataforma que você imagina. Eu joguei ele na versão de Switch. Mas assim, não tem muita diferença porque os gráficos são bem parecidos em todas as plataformas. E ele tem três modos, que é o arcade, profissional e livre. Só que ele tem um problema crônico, ele nasceu com um problema. Não sei se já corrigiram hoje em dia, mas ficou muito tempo assim. Eu falei, não vou jogar mais esse jogo. Não faz sentido ele ser assim. Porque a premissa básica dele é você ir até o ponto final levando o passageiro, certo? Ele se inspira no Crazy Taxi nesse sentido. Só que o tempo pra você levar o passageiro não é o suficiente, nunca é o suficiente. Então, se a premissa do jogo básica é essa e ele não te dá o tempo suficiente, qual que é o sentido, entendeu? Você não consegue, assim, é muito raro os momentos em que eu consigo levar um passageiro e conseguir pontuar o suficiente pra liberar a próxima fase, o próximo modo e tudo mais. Daí ele tem um modo chamado livre, como eu falei, né? Não lembro como é que era o arcade exatamente, eu acho que é só uma variação do profissional. O arcade eu acho que é um pouco mais difícil, mas o livre, supostamente, era pra ser, né, você andar livremente na cidade ali, de boa, sem ter muito critério, né? Modo easy, vamos dizer assim, modo fácil. Só que daí ele piora, porque ele arranca o GPS. Então você tem que levar o passageiro pro ponto final dele, só que você não sabe onde é. Você tem que decorar a cidade, saber onde fica cada coisa. Assim.
Nossa.
Vamos supor, uma cidade inspirada em Nova York. Eu tenho que levar ele aqui no... Que eu tô vendo aqui uma imagem, né? Sunset Pier. Mas onde que fica isso? Eu não conheço. Eu tenho que decorar a cidade.
Você não tem acesso a mapa nem nada assim?
Não tem acesso a essas coisas.
Ué.
Então você... Assim, não tem nenhum minimapa no canto e tudo mais, né? Então você tem que andar assim na cidade, sabe? Explorar a cidade. Eu acho que eles pensaram que, nossa, vai ser muito legal a gente fazer a pessoa explorar a cidade e gravar mentalmente ali, quando você chega naquele distrito, aparece o nome. Todo mundo vai gostar de fazer isso, sabe? A pessoa deve ter pensado isso, não é possível. Então, não tem como jogar esse modo, sabe? Porque você não consegue. Eu não consigo nem decorar minha própria cidade. Muitas das vezes eu vou decorar a cidade do jogo, sabe? Não faz sentido.
Eu tenho duas coisas interessantes pra contar sobre esse jogo. Uma é que esse jogo, ele detém a propriedade da seta em cima do carro. Então, nenhum jogo no planeta pode colocar a seta em cima do carro. Porque esse jogo aí inventou isso, tá registrado, e todo mundo que tentou fazer isso aí, eles processaram. Não pode colocar a seta em cima do carro, né? E uma outra coisa interessante é que seta em cima do carro me lembra de um jogo brasileiro, do Gugu Liberato. Nossa. Que é o Pickup Express, que é literalmente um jogo que você tem que pegar as encomendas e entregar nos lugares, e ele roda com esse sistema, né? Tem uma seta em cima do carro pra dizer aonde que você tem que ir. Então eu acho que eles só conseguiram fazer porque o jogo não bombou, né? Porque se ficasse famoso internacionalmente, aí teria que pagar os direitos aí ou mudar a mecânica do jogo, né?
Ah, não, esse Incrível. Jogo definitivamente não bombou, com certeza. E tem uma coisa também, que esse jogo, ele é muito ruim de explicação. Ele ele não te diz por que que ele tá fazendo certas coisas. Quando você leva um passageiro até o ponto de descida, tem uma pontuação de 1 a 5 estrelas, né? Só que eu não entendia o porquê que eu tava ganhando, sei lá, 12 estrelas o tempo todo. E eu descobri que eu tenho que ficar dirigindo perigosamente e pulando o tempo todo, assim, fazendo manobras arriscadas, pra saber, né, juntar combos e conseguir essas estrelas. Só que em nenhum momento ele fala isso. Ele deduz que você vai entender. Então, por muito tempo, assim, eu fiquei tentando fazer o caminho mais rápido pra chegar no ponto ali, justamente porque o jogo não te dá o tempo necessário, né? Então, mesmo assim, eu tentei fazer o que eu automaticamente deveria estar fazendo, entregar no menor tempo possível, só que eu tava conseguindo muito pouca estrela. E eu, muito tempo, não entendi, eu tive que procurar na internet pra entender como é que funciona essa classificação, sabe? Então, ele falha em muitos pontos mesmo. E a música, só que é uma coisa que tem no Crazy Taxi, que é o ponto alto dele, né? São a trilha sonora, tanto que quando a SEGA relançou a versão sem a trilha sonora licenciada, ou pelo menos com a maioria das músicas, as pessoas reclamaram. Esse jogo tem umas músicas tão genéricas, mas tão genéricas, que parece que eles compraram ou baixaram músicas gratuitas em algum site de músicas gratuitas e colocaram no jogo. Então é muito desprazeroso você jogar esse jogo ouvindo a trilha sonora que ele tem, porque é absurdamente genérica. Eu acho que um jogo no qual você tem que fazer uma tarefa repetitiva, se não tiver uma trilha sonora que acompanha nesse sentido, que seja variada e tudo mais, esse jogo vai por água abaixo. Então esse jogo com certeza ganha o título de um dos piores jogos que eu joguei na minha vida, que é inspirado em um jogo que eu gosto bastante. Crazy Taxi é um jogo que eu dou muito valor a ele.
É, Crazy Taxi é massa, velho. Grande clássico.
Uhum. É muito bom. É...
Eu preciso pegar alguma versão de PC pra jogar.
Eu, se não me engano, ele saiu na versão de... Tem até a versão de celular agora e você pode jogar gratuitamente. Ah. Porque a SEGA lançou alguns jogos deles naquele programa SEGA Forever, sabe?
Uhum.
Então, deixa eu ver.
E, ó, trazendo informação aqui também, a gente falou sobre outros episódios, né? Nós temos o podcast número 43, que é Todos Gostam, Mas Eu Não. E aí tem o contrário, que é o 54, que é ruim, mas gostamos.
Sim, perfeito. Exato.
Ou a gente tem que fazer a parte 2 dos dois, hein? Porque
é verdade.
Sempre tem. Sempre tem coisa pra adicionar nos dois lados disso aí.
Sim, exatamente. Só pra finalizar, esse jogo também não tem mapas a serem liberados. Então, você vai se enjoar facilmente da cidade ali. Então, acho que é por isso que eles querem que você memorize o mapa na sua cabeça, porque só tem um.
Nossa, mas o fato de, tipo, não ter como você ver onde ficam os lugares, a menos que você ande por aí, é muito estranho. Tipo, é muito, muito estranho.
Pois é. Eu não sei o que eles estavam pensando. E o jogo, não duvido, mas eu acho que ele, hoje em dia, já deve ter melhorado um pouco, né? Tanto com a recepção que ele levou. Mas recentemente eu vi outros jogos ainda sendo lançados com inspiração em Crazy Taxi. Então eu acho que é um jogo que nunca vai deixar de ter jogos inspirados nele. A gente pode esperar que vai sair sempre. E confirmando aqui o que eu falei, o Crazy Taxi é gratuito pra você testar, tanto no iOS quanto no Android. E funciona em controles também.
Eu vi aqui sobre o jogo do Gugu, que o site da empresa de desenvolvimento do Gugu, que só fez um único jogo, é a gugugames.com.br.
Um jogo.
E aí eu dei uma olhada aqui e o domínio tá livre. Tá no negócio de processo de liberação. Então, se você registrar um CNPJ com o nome Gugu Games, você consegue comprar o domínio e subir esse site no ar.
Incrível.
É isso. Taxi Chaos, não comprem. Ou compre, sei lá, se você quiser sofrer um pouco. Compre aí.
Vai que, mano. Vai que a pessoa que tá ouvindo, tipo, vai ser o jogo da vida dessa pessoa. Imagina, pode acontecer.
Eu sinto muito, mas essa pessoa tem um gosto muito ruim, mas vai em frente. Quem sou eu?
Ah, gosto é relativo.
É verdade.
Vou dar uma olhada se tem o Gugu Games no Wayback Machine.
Por favor.
Agora a Bia vai trazer pra gente aqui o próximo jogo dessa fantástica lista.
Que é Jurassic Park Trespasser. Vocês já jogaram?
Eu acho que não faço a menor ideia do que é isso aí.
É Trespasser, né?
Trespasser. Ah, desculpa. Faz muito tempo. Então, Jurassic Park Trespasser. Ou só Trespasser também. Tipo, enfim. O nome que tá na caixa, na real, é só Trespasser. E tem o símbolo do Jurassic Park. Mas antes de eu reclamar um monte desse jogo, eu preciso deixar claro que o jogo teve pouco tempo de desenvolvimento, foi muito difícil a parte de desenvolvimento dele, e ele com certeza merecia ter mais coisas, tá? Ele é um jogo que a premissa é bacana, tipo, as ideias estão lá, ele só foi terrivelmente executado, e tipo, não foi culpa dos desenvolvedores, tá? E felizmente, se a galera aí ficar interessada, felizmente a comunidade ainda é ativa até hoje, então tem mod, tem até, eu abri hoje o site do... um dos sites da comunidade, tem gente que tá imprimindo em impressora 3D, parte pra fazer um diorama, tipo, tem bastante coisa acontecendo até hoje sobre esse jogo, e de novo, tem vários mods, mas a versão que eu joguei, a versão da qual eu vou falar, é a versão sem mod nenhum, é a versão padrão do jogo, portanto, é o terror ali.
Vou dizer que eu nunca tinha ouvido falar desse jogo, mas eu tô vendo uns vídeos aqui e eu quero te perguntar se ele é de PlayStation 1, porque tem cara.
É de PC. Eu não sei se saiu pra mais alguma coisa, mas eu acho que é só PC.
Qual ano?
Aí eu posso estar enganado.
Qual ano de lançamento?
Ah, mas aí você tá querendo muito. Pera aí,
tá, estou
não
procurando
sei.
Aqui, ó.
Procura
encontrei.
Aí, eu não lembro.
98, jogo exclusivo pra Microsoft Windows.
Ah, isso. Eu não joguei em 98, não. Eu joguei depois, mas enfim. É assim, a ideia é muito bacana. A ideia é você é uma moça que tá perdida ali na ilha dos dinossauros. Se eu não me engano, não é exatamente a Ilha Nublar, não é a principal, é uma outra ilha. Mas aí você precisa chegar até o ponto de extração pro helicóptero te levar embora. E aí tem os dinossauros no meio do caminho e tal. Então, assim, tipo, é um bagulho legal. Poderia ser um baita survivor, poderia ser alguma coisa muito louca. Só que aconteceram várias decisões ali que eu imagino que tenha sido por questão do tempo mesmo, que deixaram o jogo completamente terrível. Tipo, pra começo, assim, o mapa é muito maior do que ele precisaria ser em algumas partes. Tipo, tem aqui, é o famoso mapa que tem, tipo, 2/3 deles são altos nada, que parece que tá lá só pra fingir que o mapa é maior, sabe? Que não precisava.
Tô vendo
um
vídeo, a pessoa parece que anda, não tem nada.
E nada acontece, exatamente. As IAs dos dinossauros é tudo capenga. Tipo, tem dinossauro que é carnívoro e te ignora. Tem dinossauro que tenta te atacar e escorrega e cai e morre sozinho. Tipo, é uns bagulho muito estranho. E alguma coisa aconteceu com a animação dos dinossauros que todos eles andam como se eles fossem barata tonta. É muito estranho. E aí tem algumas decisões, assim, tipo, por exemplo, toda vez que você passa de fase, as tuas armas não vão com você. Tipo, na verdade, a sua arma, né? Se eu não me engano, você leva uma coisa só. Mas, tipo, não vai com você. Então, toda vez que você vai numa fase nova, você tem que se virar pra tentar achar alguma coisa que você possa usar pra se defender.
Sim.
O que poderia ser bacana se não tivesse os problemas que esse jogo tem, que, por exemplo, eles tentaram fazer com que tudo fosse tocável e tudo tivesse algum tipo de mecânica que parecesse contato real, assim. Então, tipo, então meio que tudo tem uma hitbox e tudo é pra ser empurrável ou pegável ou mexível, tipo, é pra você conseguir interagir com as coisas ao seu redor. Só que o que isso fez? Você tá andando segurando uma arma, se você esbarra em qualquer objeto, a arma cai no chão e você tem que voltar e pegar ela de novo.
Nossa, que ideia. Isso aí, então, é o...
Meu Deus do céu.
Esse jogo, então, é que deu origem a Battlefield, porque é Battlefield que tem isso. Tudo que você toca tem que ser interativo.
Então, que é um negócio que, tipo, é uma ideia muito bacana, é um negócio muito legal. Tipo, tudo tem um tipo de física, só que, enfim, tinham que ter mais tempo pra fazer o negócio rodar direito, né, com isso.
Tentaram replicar a vida real, pelo jeito. Tudo tem física.
Pois é, mas não deu muito certo, não. E assim, sem contar que o jogo crashava toda hora, tipo, não sei como é que... As versões de mod atuais provavelmente não tem esse problema, mas quando eu joguei, ele crashava toda hora. Era um rolê, tipo, nossa, era chato, mas era chato demais. Nossa, mensagenzinha, você já ficava esperando, sabe? Tipo, quando é que vai aparecer a mensagem de crash? Eu não sei se a culpa era meu computador, se a culpa era o jogo, eu não sei. Mas tornou terrível, assim. E tem umas outras coisas, tipo, por exemplo, isso eu fui descobrir muito tempo depois, mas o modelo da personagem, na verdade, é só, tipo, braço, parte de cima dos seios, e é isso. Tipo, esse é o modelo. Você só enxerga o seu bracinho, e se você olha pra baixo, você enxerga os seios da personagem com a tatuagem em cima do seio dela de coração, que é o que te diz como é que tá a vida do seu personagem. A tatuagem vai mudando.
Nossa,
se você leva dano.
Então você tem que ficar olhando pra baixo pra ver a sua vida.
Tem. Você tem que olhar.
Tem que ficar abusando ali,
isso.
Olhando que não devia estar olhando.
Precisa,
Que legal. Bacana. Bem japonês.
Chorando.
Não, mas eu dei essas coisas de que, assim, é legal você ver imersivo. Ah, eu preciso olhar pra algum lugar pra ver minha vida, igual o Dead Space. Dead Space tem a vida do cara.
Nossa, Dead Space, mano.
Ele é muito bom. Ele tem a vida do cara na armadura, nas costas dele, e você claramente vê a vida. Mas você olhar pra baixo pra ver a vida é muito imersivo.
Não, é muito zoado. Mas assim, fica aqui a minha carta de apreciação, Dead Space, uma das melhores HUDs de jogo pra mim, pelo menos. Assim, é bom demais, cara. Nossa,
sim, maravilhoso.
E aí tem essa que é o oposto espiritual. Porque primeiro que, beleza, você tem que olhar pro seio da menina, que já é uma droga. Mas pior ainda, você olhar para baixo significa que você muda a sua câmera de lugar. E a câmera não é aquela coisa incrível. O que significa que se tiver um inimigo perto, você perdeu o inimigo de vista, né? Porque você teve que olhar para baixo para ver se tinha coração ainda ou não. Tipo, é muito sem noção. Mas, assim, o personagem, ele tem muita dificuldade de pular. O que significa que em muitos momentos de puzzle, que você precisa pular por coisas, a chance de você ficar, tipo, 15 minutos tentando passar de uma ponte é muito grande. Ou tentando subir num quadrado, tipo, é muito grande. Porque o pulo é muito ruim.
Ah.
E aí, muitos anos depois, no caso, hoje, eu descobri o porquê disso.
Ah, já sei, o personagem era praticante de CrossFit. Machucou o joelho.
Deve ser. O modelo do personagem, e eu queria muito ter descoberto isso, não na época que eu joguei, porque eu nem tava pensando em fazer jogo na época, então talvez eu não achasse tão interessante, mas eu queria ter descoberto isso há mais tempo atrás, porque é muito interessante. O modelo do boneco é aquilo que eu falei, né? Só bracinho e parte de cima dos seios, não é nem os seios completos, para ali em cima, porque é o que você precisa ver. Mas o modelo, a parte de hitbox dele funciona da seguinte maneira. Ele tem um retângulo, que é o corpo, e aí as pernas é um quadrado que gira no eixo. E isso são as suas pernas. Tipo, o seu hitbox é um quadrado que gira. Então, assim, ele fica preso em tudo, cara. Não faz sentido. Por que que é um quadrado que gira?
Parece ser muito legal jogar isso aí.
Nossa, a pequena Bia que reclamava do pulo de Kingdom Hearts 1... Quando jogou, nossa, mano, né? A comparação, assim, Kingdom Hearts vira o melhor jogo de parkour do universo, assim, depois de você tentar pular com esse treco, mano. Mas, enfim. Daí tem algumas outras coisas também, tipo, eles têm alguns puzzles que você não consegue resolver com o que te é dado, e você precisa, tipo, quebrar o puzzle pra passar por ele. Isso acontece algumas vezes. Principalmente puzzle que envolve você ter que pular de um ponto pro outro, por motivos óbvios já explicados. Mas assim, a premissa é muito legal. O fato de você ter que ir atravessar todas essas partes, e tem várias instalações, e tem instalações que são inspiradas em cenas dos filmes, e tipo, quando ele saiu era pra ser mais ou menos o que seria o Jurassic Park 3, né? Tipo, não existia o Jurassic Park 3 ainda, mas ele era meio que a sequência dos dois livros, né? Então, tipo, a ideia é muito bacana. Só que eles não tiveram tempo, eles tanto não tiveram tempo que, quando chega na fase final do jogo e você tem que enfrentar o chefe, eles não tiveram tempo de fazer um modelo pra um chefe novo de dinossauro. Então eles pegaram um Velociraptor, deixaram ele maior, e o chefe é um Velociraptor crescido. Podia ser um T-Rex também, mas não é, é um Velociraptor grande. E aí, tem alguns... alguns dinossauros que você consegue derrotar eles usando coisas que você acha na fase, ou então as armas e tal. Ah, detalhe, a contagem, pra você saber quantas balas tem na arma, a tua personagem fica falando o número que ainda tem quando você tá tirando. Então você tá no meio do bagulho, ela
Deus,
tipo...
cara.
4, 3, 2, 1, aí acabou. Tipo,
imagina que a pessoa, a primeira vez que jogou, ficou pensando, mas o que que ela tá falando? Porque tá contando toda vez que ela atira.
O que que tá acontecendo?
Por quê, né?
E tipo...
Nossa,
eu entendo que assim, os desenvolvedores falaram isso, né? Tipo, a ideia era que a HUD não fosse um monte de coisa na tua cara. Tipo, a ideia era pra ser uma coisa mais dentro do universo do jogo, que é muito legal. Só que ela fica falando o número de bala, tira muito da experiência. Não que a experiência esteja sendo maravilhosa, né? Mas enfim. Mas é isso. O jogo podia ser incrível. Ele tem algumas coisinhas interessantes ali pra quem gosta da franquia. Só que até você chegar nas coisinhas interessantes, já dá um desespero que não vale a pena, cara.
Coisinhas interessantes, tipo o botão de fechar ele.
Lindo, né? Você abre ali. Não, ele já se fecha, né? Porque ele dá crash.
Ah, é verdade. Nem se mantém. Nossa.
Mas assim, foi o que eu disse, né? A comunidade tá ativa até hoje. Então, tipo, eu nunca testei nenhuma versão com mod, nem nenhuma versão atualizada. Mas eu acredito que elas sejam muito melhores, né? Eu tô falando isso com vozes da minha cabeça. Mas devem ser, pra continuar até hoje tendo galera tão ativa assim. Imagino que eles tenham conseguido melhorar muita coisa. E eu queria muito que o jogo fosse bom. Eu gosto muito de dinossauro, eu sempre fui atrás de jogos que tinham dinossauros pelo simples fato deles terem dinossauros, porque dinossauros são legais. E é isso, eu fico triste do jogo ser ruim, eu fico triste deles não terem tido tempo que eles precisavam, os recursos, enfim. Mas pelo menos ele é um bom jogo pra você assistir gameplay ou jogar e ficar tipo, o que tá acontecendo?
Eu tava vendo aqui o coração, né, na moça. Nossa, eu não sei como interpretar isso. É uma tatuagem muito mal feita.
É um jeito de ver.
Se eu ficar olhando, se eu ficar levando dano, então, e ficar olhando pra tatuagem, ela vai se mexendo aí? Você vai se animando?
Ela muda, é. Eles, é, tem, eu acho que 4, 6, não sei. Ele tem alguns níveis de dano que a tatuagem vai mudando.
Uhum.
É tipo, tem, desde do coração sem nada até o coração cheio, por exemplo.
Uhum. É muito
tipo,
bizarro.
Tipo, oco e pintadinho.
Uhum.
Mas é uma escolha que podia ser... Mano, sei lá, faz no antebraço da personagem, porque o braço fica na tela o tempo todo. Então, tipo, pelo menos isso, sabe? Sei lá.
É, faz
tipo,
na mão.
Tipo, a ideia da tatuagem é legal. Acho que, então, na mão, eu não sei porque eu tô fazendo aqui como se vocês estivessem vendo, né, o que eu tô fazendo.
Uhum.
Porque, tipo, a mão fica na frente é, mais ou menos o tempo todo. Tipo, você só mexe a mão e se você tá segurando alguma coisa, você enxerga, né, a mão aparecendo. Então, se fosse na mão, você ia ter que, tipo, ter algum comando pra virar a mão da personagem e ver as costas da mão. Talvez funcionasse.
Uhum.
É, pode ser uma ideia, até porque, tipo, se fosse no antebraço ou no braço, a parte de trás, você ia ter que, tipo, ver enquanto se mexe, ia ser uma droga, né? Podia, é, talvez ter um comando pra você virar a mão dela e ver a tatuagem nas costas da mão, ia ser interessante mesmo.
É, acredito que alguém deve ter pegado esse jogo e feito ele decentemente, com mods. Nossa, eu tô vendo...
É, tem bastante coisa.
O dinossauro, quando ele morre, o corpo cai no chão e a cabeça fica balançando como se fosse uma mola.
Fica... Não, tem muito bug, assim, tem tipo, tem umas horas também que o... Parece que parte do modelo entra dentro de outras partes do modelo, tipo, ou as pernas entram pra dentro do, tipo, do corpo do dinossauro, ou a cabeça é, entra pra dentro do pescoço, tipo, vira e mexe, tem uns bagulho assim.
Uhum.
E às vezes os dinossauros bugam em nada também, tipo, estão andando e vira do nada e fica todo torto.
É muito...
Deve ser, cara, eu não sei o que acontece. Mas assim, obviamente, né, o jogo faz mó tempo, né? Saiu em 98, né, que você falou.
Isso, antigão.
Né, tipo, o jogo é bem velho, né?
Uhum.
Mas já, eu pequena, já achei ruim, né? Então, assim. Mas algum dia eu devo jogar alguma versão de com mod, tudo bonitinho. Porque foi o que eu falei, ele tem muito potencial, cara. A ideia é muito bacana.
Uhum. É, eu acho que nunca fizeram depois mais um jogo de primeira pessoa. Tirei a primeira pessoa da série Jurassic Park.
Ah, eu acho que não. Mas assim, eu com certeza não conheço todos os jogos de Jurassic Park, porque eu acho que tem bastante coisa.
Tem, nossa, tem muito jogo.
É.
Tem até aquele de luta que eu falei uma vez aqui que eu acho engraçado.
É, pode crer. Maravilhoso, mano.
O meu preferido era do Mega Drive, chamado Jurassic Park Rampage. Rampage Edition, uma coisa assim. Tô vendo aqui um vídeo dele, é isso mesmo, Rampage.
Sensacional. E,
isso aí.
Lucas, você viu algum vídeo do DC?
Não vi, não.
Ou
é cabuloso?
Feio demais.
Achei, vai ser louco. Pega
muito
aí
feio.
No...
Feio, mas feio que bater na mãe?
Nossa, muito feio. Muito pior. Criminosamente feio.
Procurei.
Aqui
só pra gente ter ao vivo a reação do Lucas também.
Por isso que eu perguntei. Vídeos. É de PlayStation 1, porque parece.
Gemaplis 4K,
parece.
Hein?
Ó... Oh. Nossa, eu nem sei como é que esse jogo fica em 4K. Deve ser só
ocupado.
O vídeo.
O jogo é traduzido?
A minha versão não era, não.
Deve ser uma versão traduzida por fã. Ou...
Talvez.
Inteligência artificial.
Se bem que também eu joguei faz mó tempo, né? Eu não sei. Mas
ninguém usa inteligência artificial nesse jogo, gente.
Não tem. Faltou isso.
Ah, um negócio legal também. Tem hora que tem voiceover do... Esqueci o nome dele. O senhorzinho.
Nossa, cara,
do...
Que horrível.
O senhorzinho do Jurassic Park, do ator. Mó legal. Isso é bacana. Mas é, falei, o que, que você acha, Lucas?
Cara, eu tô achando maravilhoso que o mouse, ele tipo, controla a mão.
Uhum.
Tipo, tipo, o mouse não é pra você olhar, tá
não.
ligado? Tipo, o mouse é a mão.
Sim, tem até um momento em que a pessoa tem que... Eu não sei se é um puzzle, o que é. Mas ela tem que digitar os... Tem um como é que chama? Um orelhão. E ela tem que digitar com os dedos assim, ou as teclas, e depois tocar em ligar. Um negócio assim.
Maravilhoso.
E tem que ficar sempre olhando nos peitos dela.
Tem.
Pois é.
Tem essa
pois
parte aí.
Pois é. É isso aí, vamos pro próximo jogo. Esse aqui é famoso, hein?
Esse é famoso. Famoso ruim demais. Famoso pior jogo da sua plataforma. Que é o Pit Fighter. Pit Fighter é um jogo raiz, né? Um jogo feito para fliperamas e que teve ports para diversas plataformas, né? É um jogo de lutinha, porradinha, estilo luta livre, assim. E é um negócio muito baseado no Mortal Kombat, né? Porque ele tem justamente a captura dos ser humaninhos. Igualzinho o combate mortal
é.
Que nós conhecemos.
É bem feio.
Não, é horrível, cara, é horrível, é lamentável esse jogo. A versão de arcade, eu diria que ela é menos pior, assim, porque no arcade o gráfico é um bocado melhor, assim, mas a versão de Super Nintendo em específico é lamentável. O jogo foi produzido pela Atari, saiu pra um monte de coisa, pra arcade, pra Amiga, Amstrad, Atari, Commodore 64, computador com DOS, Game Boy, Atari Lynx, Master Nossa. System, Mega Drive,
Gente,
Super Nintendo e ZX Spectrum.
Pessoal tava...
Saiu pra tudo quanto é coisa.
O pessoal tava crente que ia fazer sucesso mesmo, lançou pra tudo.
É. Você viu? Saiu em 1990 esse jogo.
Ah.
Então é um jogo que você consegue movimentar pra todos os lados, assim.
Ah,
né?
Que tipo, bom.
Assim, uma baixa, esquerda, direita. Porque não é, porque o jogo de luta normalmente você não ia conseguir ir pra cima, né?
Ah, sim.
Só conseguia andar pra esquerda e direita. Então esse é um jogo de luta que você conseguia se mover no cenário, né? Ele acaba sendo assim, sei lá, meio que um 2D e meio, alguma coisa assim, porque você consegue movimentar ali no cenário. É uma visão isobárica, né? Embora os personagens não sejam em 3D.
Então, que é isobárica?
São apenas sprites.
Isobárica
é a visão... É a visão isométrica, né? Também conhecida. Que as pessoas falam isométrica. E aí, nessa visão que é de ladinho, né? A câmera de cima, assim, meio de ladinho... Aí você vê os sprites andando ali.
Sabe o que ele...
Os sprites são chapados porque é captura de ser humano.
Sabe o que,
né?
que ele parece? Ele parece um beat'em up, aqueles jogos de briga de rua que você anda...
É tipo isso,
bem,
cara.
É bem parecido a movimentação.
Uhum.
É igualzinho.
É verdade.
Só que é um lugar fechado.
Só que aí você não anda, né? É um lugar fechado que a pauleira come solta.
Ah.
Então é...
Eu acho que...
É um jogo muito simples, né?
Uhum.
Muito simples. E ele utiliza, né, os gráficos digitalizados. Espera aí, se eu não me engano, esse jogo saiu antes do Mortal Kombat, então, né?
Saiu.
Foi em 1990?
Saiu, ele foi... Esse não me...
Ah, é verdade. Então o Mortal Kombat é que copiou ele.
Então, se eu bem me lembro, quem na verdade criou o Pit Fighter foi a própria Midway. Foi a Midway que criou o Pit Fighter antes de criar o Mortal Kombat. Então ele tem uma história da Midway, entendeu? Ele faz parte da empresa, do legado da empresa.
Pô, eu não achei essa informação que você falou, não.
Eu tô vendo aqui, ó.
Onde é que tá falando isso aí?
Eu lembro que até eu tinha ouvido um programa em algum lugar assim, falando que a Midway teve envolvimento, ó. Uma versão emulada do arcade em 2004. Deixa eu ver. Ah, não, a Midway teve um relançamento, mas...
É, não, você tá viajando, mano. Foi a Midway que fez, não.
Ah, não,
Midway, ela fez o relançamento no Xbox Arcade.
Ah, tá, realmente. Isso aí.
A Midway fez uma coletânea, né, dos jogos de arcade. E aí, nessa coletânea, tava dentro ali o Pit Fight. Mas o jogo não é deles.
É, você tem razão. É, foi o primeiro jogo de luta da Atari. E eu tô vendo a versão de arcade aqui. Realmente, a versão de arcade, o gráfico, parece outro jogo, sabe? Parece muito outro jogo.
Parece mesmo.
E esse jogo, eu acho que ele teve uma inspiração. Um jogo que foi inspirado nele anos depois, que é bom, que é o Def Jam. Def Jam é muito parecido.
É verdade, cara. Tem, assim, a mesma vibe.
Uhum.
Mas não dá pra comparar, porque Def Jam é muito bom.
Ah,
né?
não. Realmente. Mas esse aqui, eu consigo ver a ideia por trás dele, sim. Ele tem um sentido. Dá pra ter sido um jogo bom, se fosse parar pra pensar. Mas por que ele é tão ruim assim?
Tipo, a movimentação é muito ruim, né, cara? Tem pouquíssimos frames nos personagens, então o personagem praticamente teleporta, assim, né, pra dar o soco. Você aperta o soco, ele tem tipo, 2 frames o soco, a animação. Então ela é muito, muito zoada, assim, a animação. Pelo menos no Super Nintendo, né, que foi onde eu joguei mais. E é um jogo, assim, lamentável, cara. A jogabilidade é horrível, a máquina apela muito, os controles são meio estranhos, assim, não se compara muito com outros jogos de luta, né?
Uhum.
Então, acho que também era o começo de muita coisa, né? Acho que tem que dar esse desconto também, né? Porque, afinal de contas, não existia Street Fighter 2 ainda pra poder olhar e saber como é que faz, né? Então, fazer a primeira vez é sempre mais difícil. O que não muda o fato é que o jogo é lamentável, né? Se eles tivessem testado, eles teriam percebido que tava ruim.
Mas o primeiro Street Fighter já tinha sido lançado? Ah, tinha, 87.
O primeiro já, mas o Street Fighter 2 ainda não.
Então, já tinha uma pequena base, né, pra saber o que era bom, que era bem feito.
É que o Street Fighter 1 é horrível, né?
É.
Não conta, pô.
É, realmente. Mas, nossa, a versão do Super Nintendo não tem nem sombra, então eu tenho um problema desses jogos, assim, que não tem... que você mexe em 4 direções, Brina, principalmente, você não tem senso de profundidade. Então você não sabe se você tá em direção ao inimigo, se você apertar o botão de soco vai acertar nele, ou se você vai acertar o ar. Não dá pra saber muito.
Tristeza.
Você tem que olhar pelo pé, tá ligado? Se o pé tá um na frente do outro, talvez você esteja na frente do inimigo.
Talvez é ótimo, né? Nossa...
Nossa, a versão do Super Nintendo é asquerosa. É muito feia. Ela tem um serrilhado. O jogo é embaçado e ele tem um serrilhado absurdo.
É feio mesmo. Tô olhando aqui agora também.
Feio demais.
É muito ruim, cara.
Parece repetitivo ao extremo também. Nossa, terrível.
E quando eu era criança, cara, eu era até bom nesse jogo. Hoje eu não faço a menor ideia de como.
Você se orgulha?
Mas eu conseguia jogar. Não, eu não me orgulho, não.
Quanto tempo, mais ou menos, você acha que você teve que jogar pra ficar bom nesse jogo?
Ah, eu devo ter jogado muito tempo, cara. Sei lá, mano. Acho que umas 100 horas, talvez.
Olha só. Incrível.
Porque eu, criança, né, cara? Não tem nada pra fazer. Jogava muito.
Não é fazendo da vida. Pô, mas tô vendo aqui a versão de arcade, ela podia muito bem ter sido de Super Nintendo. Porque ela não... Ela tem cara de jogo de Super Nintendo.
É. Eu acho massa que tem um personagem que a posição dele de luta é igual o Batoré.
Batoré.
Um de calça azul.
Ah, tô vendo aqui.
Ele fica igual o Batoré.
Ele é baixado assim, quando você tá com dor de barriga?
Isso, ele tem uma bota branca, calça azul.
Isso mesmo, sem camisa, tô vendo ele aqui.
Isso. Não, mas nesse jogo aí todo mundo é sem camisa, né?
É, então não tem o que diferenciar.
Tem que mostrar que é fortão, mano.
Eu acho que eu tenho esse jogo aqui, viu? Acho que essa versão relançada do Arcade Treasures. Acho que é pra Xbox. Acho que eu tenho esse jogo no Xbox, nunca cheguei a jogar.
Olha só.
Deixa eu ver. Ah, eu tenho
só
esse aqui.
Chance,
ó.
Cara.
É verdade, eu não posso perder. Eu tenho Midway Arcade Origins. Deixa eu ver se tem esse jogo aqui no meio.
Lá, hein? Vai ter que jogar e próximo episódio contar o que achou.
Não tem esse jogo, que decepção.
Que cachorro.
Poxa.
Não tem.
Poxa.
Podia ter.
É muito ruim, cara. Você tá maluco.
É tão ruim que eu fiquei curioso.
Isso acontece, né? Não sei porque que a gente tem isso, mas dá vontade de jogar quando é muito ruim.
É, quer testar com as próprias mãos.
É.
O de arcade talvez seja mais razoável, né?
É, parece. É. Se eu for jogar, eu vou jogar a versão de arcade. A Super Nintendo é tenebrosa. Não dá, não. Não dá pra encarar.
Tenebrosa.
Parece um jogo de Nintendinho, sabe? Muito feio.
Pior que é zoado mesmo, cara.
Mas
isso aí. E se eu te disser que existe Pit Fighter pra Nintendinho?
Eu não duvido.
Não, mentira, não existe.
Não existe. Ah, ok.
Mas o do Game Boy parece muito com o de Nintendinho.
Sim,
o
Game Boy, nossa, é feio com dor. Com força.
Com dor é ótimo.
Então vê que dói. É isso.
Você colocar aí Pit Fighter Game Boy, você vai ver, meu Deus do céu.
Eu vi aqui.
Muito ruim.
É, feio demais, nossa. Não dá, não tem nem gráfico direito. É um jogo de Atari ou de Game Boy?
Não, e como se não bastasse, ainda tem aquele do Tiger, sabe? Aqueles videogaminho portátil. Tiger Electronics. Tem esse, e obviamente, tipo, não é praticamente outros jogos, né? Todos os que tem do Tiger. Porque é aqueles joguinhos de 6, 7 frames, sabe?
Uhum.
Ah,
você tem que
tá.
Apertar as coisas na hora. E aí, aqueles sem backlight e tal. Uhum. É aqueles bagulhinhos lá. Tem isso aí também do Pit Fighter. Então, tem de tudo, né?
Eu tô vendo a versão de Mega Drive aqui é um pouquinho mais, um pouquinho melhorzinha. Porque ela parece mais um desenho. Eles abandonaram um pouquinho o gráfico, fotogrametria, uma coisa assim, que, né, captura as pessoas. Então ela parece um pouco mais jogo de videogame mesmo. Não parece tanto tentando imitar a realidade e tal.
É legalzinho.
É, mas é ruim igual, pelo que eu tô vendo. Isso aí. Vamos voltar agora pro meu próximo jogo e último aqui da minha escolha. Que é o NASCAR, não sei como é que se fala isso, mas NASCAR Arcade Rush. Isso é um...
É NASCAR.
NASCAR. Então, ele saiu recentemente. Eu joguei ele aqui, de dois, inclusive. Ou joguei de dois? Não sei. Ah, não joguei de dois, não. Porque minha esposa não quis jogar, que ela falou assim que não ia sofrer comigo. Que ela viu que... que ela viu que era muito ruim o jogo e não quis jogar, não. Eu falei, vamos jogar, mas não quis. E o jogo, ele saiu por cerca de R$185. Então, você espera que vai ser um jogo bom, né? Um jogo caro, jogo bom. Às vezes. É isso que se espera. É um jogo licenciado. Quem fez o jogo foi a Game Mill Entertainment. É uma empresa que faz muitos jogos licenciados, como a... Acho que é a Patrulha Canina? Deixa eu ver. Não, a Patrulha Canina é outra empresa. Mas eles fazem jogos como Nickelodeon Kart Racers, que é um jogo, assim, minimamente bom, sabe? É um jogo bem aceitável, que eu tenho pra mim como um jogo divertido, no mínimo. E esse NASCAR Arcade Rush aqui, ele é muito ruim. Porque ele é simplesmente um jogo de corrida, e só. Não tem nada especial. Mas quando você não tem nada de especial, é até ok. Mas ele é genérico ao infinito e falta conteúdo nele, porque ele tem um modo contra o tempo, um modo livre, de corrida rápida, e um modo cups, né, que são os campeonatos. E eu te pergunto, qual que é a diferença entre eles? Nada, são os mesmos modos, só que levemente alterados, pra parecer que tem três modos diferentes, né? Porque coisa contra o tempo. Você tira os carros e bota uma corrida contra o relógio. Acabou. Corrida rápida. É simplesmente os campeonatos, uma corrida só. E os campeonatos. Então, entendeu? Eles tentaram esticar o conteúdo ao máximo pra justificar o preço do jogo.
Mas jogo de corrida é isso aí mesmo, né, Jay? Você queria que tivesse o quê exatamente?
Não, mas esse jogo aqui é muito ruim. Porque você simplesmente vai até o... Tipo, tem as voltas, você faz as voltas. E é só, o jogo tem umas setas no chão pra você juntar um turbo e usar o turbo na corrida. Só que ele não tem drift. A inteligência artificial é ridícula. Ou ela é muito difícil, ela é muito fácil. E tem um negócio que eles colocam como rival pra você. Quando você bate muito num carro, ele se torna seu rival na corrida. Pra você chegar até o fim dele, da corrida, e tentar bater o seu rival. Entendeu? Pra você tentar ganhar do seu rival, pra você ganhar mais pontos. E você simplesmente coleta pontos pra você liberar cosméticos. Eu já falei tudo que o jogo tem a oferecer. É isso. O jogo não tem mais nada.
E tu falou que tem uns bagulho no chão pra pegar turbo,
é isso? É seta pra você ir mais rápido, sabe?
Ah,
então tá. É uma mistura de simulador com kart, né?
Sim, porque a NASCAR...
tem uns bagulho no chão pra dar turbo pra você.
Porque a NASCAR tem vários jogos, e são jogos bons, e são jogos focados em simulação. Esse aqui, eles tentaram fazer um arcade, ok? Eu gosto de coisas do arcade, gosto muito de Mario Kart, por exemplo. E ele tenta fazer o mais arcade possível, só que ele é muito ruim. Ele é raso demais, sabe? Não tem emoção nenhuma. E pra piorar, o carro muitas vezes simplesmente perde o controle e vai pro lado. Eu não sei o que acontece, entendeu? Ele simplesmente perde o controle. Ele começa a ir pros lados e bate na parede. E você vê todo mundo
passando. Tropeçou que nem os dinossauros do outro jogo.
Eu acho que é isso. Eu acho que ele tropeçou nas próprias rodas. Não tem explicação.
Cruzou as rodas ali.
Sem querer.
Exatamente. E tem um modo online que não existe ninguém jogando online nesse jogo, porque ele é muito ruim, obviamente.
Obviamente.
Eu criei um post no Xbox pra ver se alguém queria jogar online pra testar, ou online, né? Mas não apareceu uma alma viva aceitando meu convite. Então, suponho, porque ele tem o Xbox tem uma função, né? Você cria um post assim na comunidade oficial de cada jogo respectivo. E aparece a pessoa aceitando que quer jogar com você. Você recebe uma mensagem. Só que faz dias que eu larguei essa mensagem lá, ninguém apareceu. E pra piorar, a versão de Switch, ela é muito feia. Mas feia assim, com ódio, sabe? A pessoa acho que fez com ódio o port do Switch. E ainda removeram o multiplayer local. Então a versão do Switch você não consegue jogar de dois, só online. Então, como online já está morto, você joga sozinho, contra a máquina. E pra finalizar, mais uma vez, voltando àquele ponto de trilha sonora, as músicas deles são muito ruins. São muito ruins mesmo. Elas entram num loop assim, em coisa de 20 segundos de música. É tudo isso que a música oferece. Então ela volta do início. E é, nossa, é terrível. É uma música eletrônica horrível, horrível, nojenta. Então, eu analisei ele recentemente no outro site, né? Eu dei nota 1 pra ele, eu acho que é bem merecido, porque ele não tem nada a oferecer, ele é simplesmente um jogo que pega uma licença famosa, que é a NASCAR, e tenta vender pra você por mais de R$150. E não vale, acho que se pagasse R$30 ele tava muito caro. Ele é deplorável. Não comprem, fujam.
Fujam é ótimo.
Se tentarem te dar de presente, sei lá, perde, acaba a amizade, porque não tem como. É um jogo terrível. E a Game Mill, sei lá, não sei o que eles pensaram quando fizeram esse jogo aí. É um jogo que deve ter custado, não sei, duas batatas. Porque ele é muito fraco. Cara, eu já joguei muito... Sério, eu gosto muito de jogo de corrida. Eu gosto muito de jogo de corrida arcade. Eu tô sempre disposto. E vou de boa vontade testar os jogos. Mas esse aí, acho que ele tá de sacanagem com você, sabe?
É um experimento social que nem o último Pokémon.
Ah, não. Deve ser. Acho que eles vão depois devolver o dinheiro de todo mundo e falar que era uma brincadeira, uma grande piada.
Eu sou zoeira, gente. Queria ver quantos otários iam comprar, foi mal.
Tipo isso.
O mais louco, cara, é que jogo ruim, normalmente, dá muito trabalho pra fazer.
Ah, sim.
Porque, justamente, é mal feito, então tem bugs, aí tem muita coisa pra arrumar, entendeu? Acaba dando mais trabalho.
Sim.
Que rolê, mano.
Eu tô vendo aqui as reviews. Eu vi as reviews, né, dele na loja do Xbox, porque lá, felizmente, tem isso. Ao contrário do Switch, que não tem. Então, as notas dele são muito baixas e as pessoas estão reclamando que não tem drift, não tem conteúdo, não tem modos, não tem nada. E a sensação de velocidade é terrível. Ah, e uma coisa que eu lembrei agora. As pistas, elas têm altitude, né, altitude o tempo todo, então elas descem, sobem, muitas das vezes, porque elas são totalmente arcades, malucas, né, e tudo mais. Só que às vezes você sobe na pista ou desce demais e a câmera fica num ângulo. Ah, detalhe, não tem como mudar a câmera também. Então a câmera fica num ângulo impede de ver a frente da pista. Então às vezes do nada acontece uma curva e você não sabe que aconteceu uma curva.
Nossa.
Porque a câmera te atrapalhou.
Nossa, que nervoso. Não. Nossa, cara, quando você tem que lutar contra a câmera. Esse aí você não tem nem opção de lutar contra a câmera, né? Se ela não pode se mover.
Sim.
Mas, nossa, me dá um desespero, mano.
É, não sei o que a pessoa pensou quando fez esse jogo, não. Tem até umas setas, assim, no canto pra te falar, ah, vai ter uma curva ali, né? No próprio mapa mesmo, na pista, não em cima da sua cabeça. Mas mesmo assim, quando a câmera te impede de ver até as setas, não tem muito o que fazer, como você disse.
É.
E é isso. NASCAR Arcade Rush, não compre. Fuja. E vamos pro próximo jogo da Bia aqui, e o último dela também da lista dela. A escolha.
Vamos. Que... é Risk, e assim, eu sei, o próprio Jason gosta do jogo, tá?
Gosto
tem
bastante.
Tem uma galera que curte o jogo, que realmente ele só não é pra mim, tá? Eu não sei se foi, tipo, quando eu joguei, a experiência não foi bacana, apesar de eu estar com duas pessoas que eu gosto muito quando eu tava jogando, eu me diverti em negativo, então eu não sei se isso ajudou muito pro fato de eu não gostar do jogo, é bem provável, tá? Mas assim, eu tanto não me diverti que eu não tenho vontade de testar de novo. Talvez algum dia eu teste a versão de tabuleiro física, porque eu joguei a versão no tabletop. Mas assim, pra quem não conhece, é um jogo que é tipo War bem mais fácil e com bem menos regra. Então a ideia é expandir seu território, você tem uma quantidade X de tropas e você ganha mais tropas a cada turno, e quando você faz alguma coisa, tipo, conquistar um continente, por exemplo, você tem também uma quantidade X de tropas que você ganha mais por isso. Eu não lembro quais são todas as coisinhas que te dão tropa a mais, mas são, tipo, conquistazinhas.
É, objetivos internos da partida pra você cumprir e ganhar tropas extras, né?
Isso. Então, assim, o sistema pra você saber quando você pode bater ou não em algum lugar é basicamente cada área em que você tem as suas tropas, você coloca uma quantidade X de tropas. Então, vamos supor que você tenha no máximo 10 e tenha duas áreas. Você pode colocar 5 e 5 ou 1 e 9, enfim, você decide a quantidade ali que você coloca. Até onde eu lembro é qualquer quantidade, né, Jason? Tipo, dentro do que você tem.
E isso, você pode colocar todas as tropas, né, em um lugar ali.
Isso. Então, você consegue fazer essas movimentações de tropa, e aí a ideia é que você ataca o que tiver adjacente ali ao seu território, seja qual parte do território for, né, da sua área. E se você tem um número maior de tropas do que o lugar que você tá atacando, você perde as tropas de diferença, mas pega aquele território e é isso. E você vai se expandindo, a galera vai pegando suas áreas, enfim. Então, tipo, a premissa é bacana. De novo, não sei se foi o dia que eu não tava muito feliz, sei lá o que aconteceu, mas quando eu joguei no computador, eu achei muito chato. Primeiro que, tipo, eu não gostei do fato de que, assim, a partida durou bastante tempo, mesmo sendo só três pessoas jogando, e quando você perde, você não tem mais o que fazer, né? Você, tipo, assiste. Então, tipo, eu perdi numa das vezes, e eu fui catar um mangá pra ler, porque eu fiquei, tipo, mano, eu não vou ficar assistindo. Desculpa aí, sabe? Tipo, aí na outra vez, sei lá, eu abri Genshin na outra tela, ou enfim. Então, assim, a gente jogou algumas vezes naquele dia, a gente ficou algumas horinhas ali jogando, a gente testou mais de um mapa, né? De um estilo de jogo diferente. Mas, assim, chegou um ponto que eu tava jogando, porque uma das pessoas que tava jogando comigo, que foi quem mostrou o jogo pra mim, tava muito animada. E aí eu fiquei, tipo, mano, eu não vou falar pra ela que eu achei um lixo, eu vou ficar aqui, sabe?
Sim.
Não que, assim, de novo, o jogo é bom, tá? O Jason tá aí pra dizer que ele é bacana. É que, realmente, pra mim, não rolou. Tipo, eu acho que... Eu gosto de War, eu gosto desse tipo de jogo. Eu gosto, tipo, de jogo de conquistar. Tipo, Plague Inc. é um dos jogos que eu mais me divirto jogando. Eu acho muito louco. Tipo, War faz muito tempo que eu não jogo, mas, poxa, adorava jogar War. Então, tipo, eu acho que teve alguma coisa ali naquele jogo em si que eu achei chatão. Eu não sei explicar o porquê. Eu não sei se é porque tem pouca coisa pra você fazer... Ou se é o fato de que realmente acaba o jogo pra você e acaba real, tipo, você não tem mais o que fazer em coisa nenhuma. Talvez seja um pouco disso também. Mas, nossa, mano, a experiência foi muito chata pra mim.
Eu acho que esse é o maior problema dele, porque ele replica a vida real. Quando você perde no War na vida real, o que, que você vai fazer? Você vai, sei lá, comer alguma coisa na cozinha, enquanto o pessoal tá jogando, fica mexendo no celular. É isso que ele faz. Mas eu gosto dele porque eu gosto de War, só que o maior problema de War pra mim é a demora que a partida vida tem. Então, no caso dele, ele é mais simplificado do que as regras que existem no Orc, eu acho meio complicado. Meio complicado.
É bem
também.
Simples, né?
Ele é bem simplificado.
Ele é muito suave de aprender o que tá acontecendo, assim. Isso é, um crédito que ele precisa ter, assim. Realmente é muito simples.
Sim, eu acho ele bem compreensível e fácil de você entender o que acontece. E ele é rápido também. E ele tem essa vantagem em relação ao War pra mim. E é War. Então, ele é o War bom pra mim. Mas eu entendo, ele é repetitivo, ele tem esses problemas de acabou, o que você vai fazer, né?
Não vai fazer nada, vai abrir o celular e jogar qualquer coisinha ali, sei lá.
Sim.
Não, e uma coisa também, assim, que tipo, teve, como a gente jogou várias vezes e vários, eu não sei nem se eram modos diferentes, pra falar a verdade, eu só sei que eram mapas diferentes, eu não sei se tem modos diferentes, não lembro, enfim, talvez, você sabe, tem modos diferentes, eu realmente não lembro.
Olha, deixa eu ver, eu vou procurando aqui, mas daí você vai falar.
Ah, beleza. Então assim, a gente jogou várias partidas, teve algumas que foram super rapidinhas, mas teve uma que, eu meio que saí de propósito da partida, tipo, eu fiz umas decisões muito ruins na esperança das pessoas engolirem meu território e eu parar de jogar. E aí deu certo.
Rage quit.
Cara, não, mas foi silencioso, assim, sabe? Tipo, eu fiquei, tipo, lentamente trocando minhas tropas de lugar, deixei... Olha, calhou que a minha fronteira só tinha tropa 1. Não sei o que aconteceu. Ah, meu Deus, acho que eu me confundi. Então, tipo, eu fui meio que tirando minhas tropas. E uma das pessoas que tava jogando, que tava animadaça, ela tava, tipo... tava competitiva mesmo. Então, ela comeu minha área inteira, me tirou do jogo. Aí eu fiquei, beleza. Vou só assistir agora e vou, sei lá, ler no celular enquanto isso. Só que, mano, eu não sei o que aconteceu. Demorou tanto aquela partida. Eu não... Ficou um vai e volta dos dois ali. E eu olhando aquilo, tipo... O que que tá... tá acontecendo, cara? E aí, finalmente acabou e tal. Aí deu mais um tempo, a gente falou... Oh, gente, não vai mais jogar, não.
Tô vendo aqui, mas assim... Tem uns modos extras, assim. Mas sei o que eles significam, não.
Eu falhei com vocês no sentido que eu realmente não lembro se a gente jogou várias vezes o mesmo modo. Eu sei que a gente mudou o mapa, mas eu não sei se a gente mudou modo. Porque, enfim, eu realmente não lembro se tinha alguma diferença grande, assim. Mas, assim, se teve uma coisa boa nessa experiência foi que a amiga que tava mostrando o jogo tava realmente felizassa. E é sempre bom ver alguém muito feliz com algum jogo. Então isso foi uma gracinha. Ela tava muito feliz, foi muito bonitinha. Eu não me diverti porcaria nenhuma, mas ela tava tão feliz que valeu a pena ela ver ela feliz ali, felizinha no jogo dela. Eu queria ter jogado mais com ela, mas realmente não rolou. E fico feliz que pessoas gostem, porque tem cara de ser muito divertido quando você se diverte nele, que é uma frase ótima também, e nem um pouco explicativa. Mas pra mim não rolou, cara, não deu, não.
Ele tem um ponto bom, que ele é gratuito pra você jogar. Ele funciona da seguinte forma, né? Ele te dá umas... Tipo energia nos jogos gratuitos de celular. Você joga por 4 partidas e você tem que esperar um tempo pra recuperar energia pra poder jogar novamente. E pra mim não tem problema nenhum isso, porque ele é enjoativo. Então jogou 2 partidas no máximo e já tá cansado.
Eu acho que assim, esse sistema de energia tem jogos e jogos, tipo, num estilo assim, ele funciona muito bem. Tem jogos que usam isso que é uma droga, mas nem jogo assim realmente combina, eu acho super de boas, porque realmente, cara, até que a pessoa goste muito do jogo, 4 partidas seguidas já é um número bom, né? A menos que a pessoa esteja, tipo, hiper focada no jogo, é um número muito bom mesmo.
Sim,
acho suave.
Tem
uma coisa que eu vi...
Eu ia dizer que ele tem uma coisa premium também, você pode pagar uma inscrição ali, você tem umas coisinhas extras, mas é mais no sentido de poder jogar à vontade. Se você é uma pessoa que quer jogar muito, muito esse jogo repetitivo, mas...
Teu rolê é passar o dia inteiro jogando Risk. E aí você pode.
Né.
Legal. E eu tava dando uma olhada também nas versões de tabuleiro. Eu não vi... Eu vi 2, eu acho. Mas uma coisa que eu não gostei muito também, eu achei inclusive tem um vídeo muito bom sobre isso no YouTube curtinho, que é um cara falando sobre o que ele mudaria no tabuleiro do Risk pra deixar mais bacana, né? E, cara, os caras fizeram umas escolhas ali de juntar uns países, colocar uns nomes meio bizarros, que... mó perigo, mano. Você dá esse jogo pra alguém que tá aprendendo a ler mapa, a criança vai aprender tudo errado.
Sim.
Tudo zoado. Eu fiquei, nossa, gente. Por que que o mapa tá tão diferentão assim? Porque assim, eu até entendo você querer juntar alguns países, porque tipo, realmente tem muito país, né? E esse jogo é pra ser simples, tem que ter espaço pra colocar as tropas e tal. Então tipo, se é muito pequeno os espaços, realmente tipo... A pegada de Water e desse são muito diferentes, né? Ele é pra ser bem mais casual. Mas tem umas junções ali que eu só fico tipo, eu espero que nenhuma criança tenha visto esse mapa e pensado, ah, então aqui é tal lugar, porque eu tenho uns rolês muito errados. Mas aí é só um comentário, tipo, da versão específica de tabuleiro física, né? E daquela que eu vi, não sei quantas versões tem. Eu sei que tem uma versão futurista também, que é meio estranho o mapa, mas enfim. Mas a versão do... Quando eu joguei no PC, eu não senti isso não, até porque acho que a gente pegou uns mapas menores. Eu não sei se a gente pegou um... Ah, não, acho que a gente fez um mapa mundo de uma vez. Mas acho que eu já não tava mais investida nessa hora. A gente começou num mapa bem pequenininho, eu não lembro onde que era, não. Mas era um mapa menor. Eu vi também esses dias que tem um outro mapa de... Que é tipo uma prisão também. Tipo, tem uns mapas diferentes, assim, no online. Achei interessante.
É, tipo, ele é um jogo bom pra jogar no celular, diria. Porque ele tem pra celular também.
Tem cara de ser, né? No PC, eu testei no touch também da tela do PC. Também rolou um pouco. Foi bacana. Da tablet, né? Foi legal também. Funcionou. Não foi tão bom quanto no mouse, mas funcionou. Também é uma coisa bacana. O fato dele existir pra celular agora fez isso fazer mais sentido. Porque tem uns jogos, cara, você vai usar o touch, o jogo fica maluco no computador. É muito engraçado, mas esse aí deu certo.
Sim. Porte mal feito.
É. Mas é isso. O joguinho, pra quem curtir, vai ser bem bacana, cara. É realmente um War mais amigável.
Sim, muito mais. E agora... Vamos para o último jogo do Lucas para fechar esse podcast.
É isso aí, né? Vamos fechar com chave de cocô.
Isso.
Então, esse jogo é um lixo completo.
Uma diarreia.
E esse jogo, ele se chama oficialmente Street Fighter 2. The Movie. Só que eu vou chamar ele de Street Fighter The Movie, The Game, The Movie, The Game, of The Movie, of The Game. Porque ele é um jogo que foi baseado num filme que foi baseado num jogo. E aí é essa bagunça completa, né? O negócio fez o círculo completo. Círculo sem fim. Porque ele saiu do videogame pra virar filme e aí fizeram um jogo de novo baseado no filme. Esse jogo é um jogo com gráficos digitalizados. Então tem ser humaninhos de verdade, entre várias aspas, com os quais você pode jogar. E ele repete as maluquices do filme, né? Tipo, o Blanca é um cara ruivo, né? Tipo, umas coisas meio malucas, assim, que tem no filme ali. Embora tenha algumas curiosidades, né? Então, por exemplo, tem algumas pessoas estrelinhas, né? Que não fizeram a captura dos personagens ali. Então, por exemplo, nós tivemos o... Como é que é o nome do principal?
O Jean-Claude Van Damme?
O Van Damme, isso. Ele não fez a captura.
Não?
Então, pra fazer a captura do personagem, teve que ir o dublê dele pra fazer a captura. Então, teve essas loucuras, assim. Uma coisa que é importante sempre dizer quando a gente fala desse filme ou desse jogo, é o trabalho do Raul Julia, né? Que já tava muito doente quando ele fez esse papel. Ele tem uma atuação maravilhosa no filme. Se tem alguma coisa boa nesse filme, é a atuação e, assim, a própria força de vontade do Raul Julia, né? Que realmente é um negócio diferenciado. Agora, de resto, lamentável demais, lamentável. E tem até o Akuma no jogo, que obviamente não tem no filme, né? Então é um personagem secreto.
Ah, tô vendo aqui, o que você falou tem razão, é o Gaio, né? Que é o papel de quem... O papel que o Van Damme faz no filme é um outro cara que não é o Van Damme aqui.
É maluquice. Maluquice total. Teve o dublê do Raul Julia, né? Foi quem fez a captura. Porque ele já havia falecido, né? Faleceu em outubro de 94. Então, como o jogo foi lançado em 95, né? Então, provavelmente estava em algum ponto do desenvolvimento, né? Nessa data. E aí, ele não pôde fazer a captura, né? Aí, um outro ator, que era o dublê dele também, foi quem fez a captura do Raul Julia.
Interessante.
Que é o Bison, né? O Mr. Bison. Mr.
Bison, isso. Que, na verdade, acho que antigamente, ou no Japão, é o contrário, né? O Mr. Bison.
No Japão, os nomes dos chefões são trocados, né? Isso aí é por causa do boxeador lá, né?
Ah, é. O Veiga, é o Bison, né?
É invertido. Balrog, Veiga e Bison. Eles são invertidos.
Que interessante. Sim. Não sabia disso, não.
Tipo, fizeram um gira-gira ali, tá ligado?
Alternaram os nomes ali.
Por que foi isso aí?
É por causa que o Bison, originalmente, ele não é o chefão. Ele é o boxeador. Porque é baseado no Mike Tyson.
Ah!
pra não tomar, que é M. Bison, entendeu?
Okay.
É Mike Bison.
Legal.
Aí pra não sofrer um processinho nos Estados Unidos, né? Eles falaram assim, ah, porque lá na Terra 2, que é o Japão, tá beleza, sim, a gente fazer isso aí. Mas se a gente fizer nos Estados Unidos, a gente vai tomar processo. Uhum. Aí eles trocaram na versão americana.
Isso.
Até hoje, né? É invertido.
Sim, até hoje. Tanto que no Japão, muita gente com certeza, se você perguntar pra um japonês qual é o nome dos personagens, vão falar que, né, é a versão deles, porque pra gente aqui é diferente no Ocidente, né? Eu tô vendo um vídeo da versão de arcade, tem a versão de PlayStation 1 também, que é bem feinha. Mas a versão de PlayStation 1 tem muito menos frames, né? Então o personagem parece mais uma apresentação de slides se mexendo. Parece Pit Fighter. Parece Pit Fighter. E a versão de arcade é muito mais fluida. Parece um pouco mais pessoas se mexendo na frente da sua frente na TV. Mas é engraçado você ver pessoas fazendo movimentos de Street Fighter, que é um jogo. Não existe. Os personagens não existem, claro, você não saiba. Então, você levantar o braço assim e sair um fogo da sua mão é no mínimo cômico. Então, é ridículo demais. Me lembra Dragon Ball Super. É Dragon Ball Super não, desculpa. Aquele filme do Dragon Ball que virou um jogo também. Dragon Ball... Qual que é o nome daquele filme? Dragon Ball Forever? Não.
Sei lá, mano. Não lembro não.
É, caramba.
Evolution?
Isso, Evolution. Isso.
Eu fui ver no cinema isso aí. Fica aí a informação.
Meu Deus.
Então, esse jogo é um dos piores da minha vida também, pra falar a verdade. Tô lembrando bem, né?
Fica aí pra parte 2.
Isso.
Já anota.
Exatamente.
E é impressionante, cara. É impressionante. Um outro jogo ruim também do Street Fighter que dá uma confundida às vezes é porque tem o jogo Street Fighter The Movie, que no Japão tem esse nome. Então é por isso que o nome desse jogo, inclusive, do Street Fighter The Movie aqui que a gente tá falando do filme, né? Do capturado, dos atores e tal. É, no Japão, ele é chamado de Batalha Real sobre o filme.
É o quê?
Real Battle on Film. É o nome da versão japonesa. Pra distinguir ele do Street Fighter 2 Movie.
Nossa.
Porque existe o filme animado, né, do Street Fighter, e aí baseado no filme animado, eles lançaram um Street Fighter 2 baseado no filme, que aí tem um personagem que é um cyborg que só tem no filme e tal, e aí, mas não tem nada a ver, entendeu? E o Street Fighter 2 Movie, ele continua sendo o lançado nos Estados Unidos também, aí o do nos Estados Unidos, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui.
Interessante.
Deixa eu ver. Ele tem um nome parecido também. É o filme interativo. É Street Fighter Interactive Movie. Street Fighter 2, né? E aí, esse, no caso, é zoado também, porque, enfim, não tem nem cabimento existir esse negócio. Mas aí ele é um filme interativo que você luta as lutas enquanto vai meio que passando o filme, assim, né? Vai passando as cenas do filme e você vai lutando. Só que aí não tem nada de gente de verdade digitalizado. Tem nada a ver uma coisa com a outra.
Engraçado.
Que legal.
Interessante essa informação.
Uhum.
Real Battle. Eu nunca ia adivinhar que é o nome do Japão. Mas é bem ruim esse jogo mesmo. Eu já não gosto de Street Fighter, então esse aqui é, sei lá, duas vezes pior pra mim. Sofrimento.
É o Nemesis do Jason esse jogo.
Pois é.
Eu só faltou dizer, um monte de texto.
Rapidamente, antes que a gente encerre aqui, se você ouviu até esse momento, responde aí a pergunta que a gente deixa sempre no Spotify pra você interagir com a gente, que tem a ver sempre com o podcast em questão, com o episódio que você ouviu. Então, você vai saber quando você ler o que eu perguntei.
Realmente, a isso pessoa aí, muito bom. Vai descobrir quando lê, faz sentido.
É isso, é verdade, não tem como descobrir antes.
Legal,
de...
isso aí.
Uhum.
Queria agradecer você que ouviu esse podcast inteiro, aguentou a gente falando aqui de porcaria.
Isso.
Né? E no fim do dia é o que as pessoas gostam, né?
Ah, sim.
As pessoas gostam é de meter o pau nas coisas, falar mal, é isso aí.
Não, é isso
que a galera
curte. É por isso que existe o Reclame Aqui. Porque tem gente que não quer resolver o problema, que é só reclamar.
Exatamente, vê se tem o site Elogia aqui. Não existe.
Não pode.
Isso aí não tem.
Não pode.
Esse não. Esse
que absurdo
não.
Falar bem das coisas e ser gentil. Não existe isso não, cara. Não, e o Jason comentou aquela hora que a gente tava falando em off sobre as decisões e tals. E, olha, real, eu tentei muito pensar em jogos diferentes. Depois eu até lembrei de alguns outros. Mas demorou muito pra eu conseguir lembrar dos jogos que eu acho ruim. E que a gente já não tenha falado naquele outro episódio lá.
Uhum.
E, então, assim, a hora que eu lembrei do de dinossauro, eu já fiquei felizona. Falei, poxa, lembrei de um. E aí o Risk demorou um tempão, cara. E aí eu ainda tentei achar alguma outra coisa pra colocar. Porque foi o que eu falei, né? O Risk, eu sei que ele é um jogo bom. Ele só não é pra mim. Mas aí ficou difícil de lembrar de outras
Nossa,
coisas.
Bia.
Então...
Você falou uma palavra aí agora que parece que é um filme da turma do Didi. De dinossauro. Parece um
esse
filme,
jogo
um
mesmo.
Filme do Didi.
Pô, oh, existe? Existe?
Um filme em que o Didi vira dinossauro.
Será que existe algum... Tem algum filme dele com dinossauro? Eu não sei.
Não, mas não? Poderia. Agora eu gostaria que tivesse.
Podia, podia. Fica aí então o pedido, que se você não tirou nada desse episódio, que seja isso, tinha que ter um filme do Didi de dinossauro.
Por favor, Renato Aragão, se você estiver ouvindo, faça.
Renato Aragão em de dinossauro.
Inclusive, se você falar rápido usando o Di ao invés de D e fica tipo, o Didi de dinossauro, tipo ele vestido de dinossauro. Meu Deus.
Meu Deus. Tenta... Didi de dinossauro.
Didi de dinossauro.
Eu achei que você... Eu entendi o contrário, se você falar D em vez de Didi, porque daí seria Dedenossauro, que é o Dedé em vez do Didi.
Pode ser também.
É, pode ter
tem
essa
briga. Tem as duas versões.
Tem o de dinossauro, daqui a pouco aparece o Dedenossauro também.
Ah, eu acho maravilhoso.
Que cena. Imaginando os dois de dinossauro brigando.
Nossa, incrível, incrível.
Espero que um dia aconteça.
Alguém faz uma pede uma commission pra mim aí pra eu desenhar isso aí.
Não seria bom?
Alguém me contrata aí pra desenhar isso.
Alguém me paga pra desenhar, porque eu já quero, mas eu quero mentir pra mim mesmo
você paga.
Que eu fiz porque era obrigado.
Só pra eu dizer que eu fiz obrigado, é isso aí.
Isso aí. É, assim fechamos esse episódio, a gente vai ficando por aqui, até o próximo, um beijo, tchau.
Tchau.
Aloha.
Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong, editaeu@gmail.com.